de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que está do ladinho do rádio para não perder um só pedaço do Escola Brasil dessa quarta-feira, 23 de maio de 2007.
Aumente o volume, porque o programa de hoje está recheado de coisas do campo. Coisa boa, viu? Por exemplo, você já parou para pensar quanto talento cultural existe no interior?
Tem cantadores de cordel, música caipira da boa, poetas, violeiros como Badia Medeiros, o mestre do sertão. Ouve só um trechinho do som dele. Viola boa! Agora, será que essa cultura tão rica do interior é valorizada?
E o jovem do campo, hein? Será que ele vai ao teatro, ao cinema? Tem oportunidade aí de ler bons livros?
Você vai saber daqui a pouco, porque nós continuamos a falar sobre a vida do jovem no campo. Tudo em comemoração ao Dia do Trabalhador Rural, que é depois de amanhã. O assunto de hoje é cultura no meio rural.
Falando em meio rural, parece que nosso matuto hoje tá mais no mundo da lua do que nunca.
Um verdadeiro matuto lunático. No fim do programa você vai saber por quê. Continue escutando Escola Brasil, que hoje também tem dica de português, dica de leitura.
Depois do intervalo, a repórter Patrícia Nascimento tá chegando para contar como é a cultura no campo. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Nesta semana em que estamos falando sobre a vida no campo,
a repórter Patrícia Nascimento está chegando com mais um assunto. Como é a cultura do jovem que vive na área rural?
Ele vai ao cinema? Assiste a um teatro? Vamos saber? Alô, Patrícia, tudo bem?
Olá, Sandra, tudo bem, Cadu? Olá, ouvintes do Brasil.
Olá, tudo bem. Escuta, diga para nós como é que vai a cultura no campo?
Olha só, Cadu, a situação da cultura não é muito diferente da educação ou dos esportes, não.
Sim.
A cultura local não é valorizada. A falta de política pública e a influência da televisão está matando, aos poucos, as tradições e as festas típicas. Eu conversei com muitos jovens. Ouça só o que alguns deles me contaram.
Meu nome é Keira Oliveira Soares, eu sou de Dianópolis. Pra me divertir, eu vou na balada, vou pra escola, que eu me divirto na escola muito. É, ando com minhas amigas na rua e só.
Meu nome é Fábio, sou de Tocantins, de Araguaína. Pra quem não conhece, o Tocantins está acabando a nossa cultura passada, entende? Nem só no Tocantins, mas tem muitos lugares que estão morrendo a cultura, porque as pessoas não têm coragem, às vezes, de falar.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e o Unicef fizeram uma pesquisa com os jovens do campo e descobriram nessa pesquisa, Sandra e Cadu, que menos de 1% dos jovens leem para se divertir.
É verdade, leem aí por obrigação, né? Muitas vezes só porque o professor manda. E o que mais revelou esta pesquisa?
Que menos de 1% também dos jovens entrevistados têm aulas de artes plásticas, como desenho, pintura e escultura, por exemplo. É o caso do Alessandro Lima Garcia, um jovem de Tocantins, do município de Caziara, com quem eu conversei sobre isso. Ouça só o que ele me disse.
Eu tenho 17 anos. A arte nossa, lá, a aula de artes, tem um sistema lá que eu não gosto, que eles só passam escrita pra gente. Só fala pra gente copiar texto, resumir essas coisas e não passa a experiência de produzir uma arte, que é pintura, dança também, que é uma arte, uma canção, ou então, pelo menos, fazer uma escultura, que eles não adiantam a nós.
E o que os jovens acham que precisa ser feito para melhorar essa situação?
Olha, Sandra, eu conversei com o Fábio Menezes, que é coordenador estadual dos Jovens Rurais de Rondônia. Ele participa de encontros e fóruns com jovens de todo o Brasil para discutir as políticas públicas que atendam a essas pessoas. Sim. Ouça só o que os jovens do Brasil e o Fábio Menezes defendem como solução para melhorar a cultura no campo.
Bom, na questão da cultura, a primeira coisa é começar a valorizar os espaços culturais que as comunidades desenvolvem, né, e que são muitos. Estamos com uma gama de poesias, dança, teatro, enfim, modalidades diversas que vêm dessas comunidades rurais, são coisas que já existem. Segundo, garantir infraestrutura para esses municípios, né, teatros municipais, para essas pessoas.
Bom, por hoje é só, pessoal. Tchau, Cadu, tchau, Sandra. Paty. E um abração para todos os ouvintes do Brasil. Eu volto amanhã com o Esporte no Campo.
Então até amanhã. E você, o que acha de tudo isso, hein? Como é a cultura no seu município, na sua região?
Escreva para nós, queremos saber como é a sua realidade. Lembrando que até sexto, Escola Brasil faz uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Então fique ligado, porque amanhã você vai saber o que os jovens pensam sobre esporte e lazer no campo.
Olha, tem muita gente com sede de cultura e também com muito talento escondido no interior desse Brasil, viu?
No Toque Musical de hoje, você ouve uma canção feita por um grupo do mundo rural.
Ela trata de coisas simples do campo, como tirar leite da vaca, algo que muito trabalhador, muita trabalhadora rural faz todos os dias de madrugadinha.
Estamos falando da canção Vaca Mansinha, do grupo de Coco Negros e Negras do Leitão. Leitão porque o grupo é de Leitão, de Carapuça, uma comunidade de negros que fica em Afogados de Ingazeira, sertão de Pernambuco.
Então, DJ, sobe o som do interior de Pernambuco.
De manhã bem cedo, de madrugada, pra tirar o leite da vaca mansinha, eita vaca. Vaca da fatura tá amarrada, quando é de manhãzinha que essa vaca tá deitada. Pede de orar pra gente de pedir um canamba, tá dando a mão, gente, a maquinha tá dando na beita da. Ela é indicada com uma xícara de café. A noite no Namarão, o jantar no São José.
Oh, yeah. De manhã bem cedo, de madrugada bem olé. De tirar o leite da vaca mansinha, eita vaca. Vaca da fatura tá narrada quando é de manhãzinha que essa vaca tá deitada.
Você ouviu Vaca Mansinha com o grupo de Coco Negros e Negras do Leitão, composição de Azinaldo e Pelê.
O CD foi lançado em 2003 com o projeto Arca das Letras, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O Arca das Letras foi criado para incentivar a leitura nas comunidades rurais. Pelo projeto, o Ministério distribui mini bibliotecas para essas comunidades.
Você se lembra que nós fizemos uma promoção em parceria com o Ministério, não lembra? 30 ouvintes foram sorteados mas ainda não deu para entregar o prêmio para todo mundo.
Na semana passada, a coordenadora geral de ação cultural do Ministério, a Cleide Soares, disse que o principal problema é a dificuldade de acesso, mas ela garantiu: quem não recebeu a mini biblioteca ainda vai receber até o fim deste mês de maio, viu?
E se você foi sorteado e quer tirar alguma dúvida, ligue para o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O telefone é 61-2191-9719. Vou repetir, pegou lápis e papel para você poder anotar? Então vamos lá, 61-2191-9719. Ô, Sandra, sabe que essa canção Vaca Mansinha, né, que a gente tocou aí no Toque Musical, me lembrou uma coisa?
O quê?
É, outro dia eu tava vindo pra cá e encontrei com o Matuto no meio do caminho. Adivinha o que ele tava vendendo?
Ai, não me diga que era uma vaca.
É, sim, senhora, tava vendendo uma vaca. E sabe o mais interessante? Ele colocou uma placa no lombo do bicho com a frase: vende-se esta.
Vende-se esta. Peraí. É. Isso até vale uma dica de português, né? Coloca a musiquinha aí, pessoal. Bom, Matuto fez direitinho.
Isso.
Escreveu vende-se esta, tudo no singular.
Porque ele estava vendendo somente uma vaca.
Agora, se fosse mais de uma, eu teria de escrever vendem-se estas.
Notou a diferença? Você coloca tudo no singular ou tudo no plural, dependendo do tanto de coisa que você está vendendo.
Ou comprando, alugando. Por exemplo, aluga-se casa, tudo no singular. Significa que somente uma casa está sendo alugada.
Ou no plural, alugam-se casas quando tem mais de uma casa para alugar.
Pegou? Pois essa foi a nossa dica de hoje.
E você de casa, quer tirar alguma dúvida de português? Então, por favor, escreva para o Escola Brasil.
Anote o nosso endereço: Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, repetindo, Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970.
E depois da dica inspirada na vaca do Matuto...
Quem diria, hein? Tomara que além de acertar no português, ele tenha vendido a vaca, né?
Pois é, não sei não, mas acho que nem vai dar pra perguntar isso pra ele hoje, porque o Caipira tá mesmo é no mundo da lua. Um verdadeiro Matuto lunático. Depois da dica de português, uma dica de leitura da professora Maria Eva Pereira, que é coordenadora do projeto de leitura Ler para Ser, da Escola Municipal Mestre Ataíde, em Belo Horizonte.
O projeto você vai conhecer melhor no Escola Brasil de amanhã, quinta-feira. Por enquanto, a gente ouve só a dica da professora. Anota aí.
Meu nome é Maria Eva Pereira, sou professora da Escola Municipal Mestre Ataíde. Eu li o livro Até Passarinho Passa, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu indico esse livro para crianças, adultos e jovens, porque é lindíssimo.
Gostou? Foi uma dica da professora Maria Eva Pereira e do...
Escola Brasil!
Depois do intervalo, o lunático do Matuto está chegando. Até já!
Escola Brasil!
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Ande e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
beleza. Já cadê? Porque já cá chega. Oi, pessoal, tudo certinho com vocês?
Tudo. Mas, peraí, que olho roxo é esse, Matuto? Ah? Não me diga que você se meteu em alguma briga.
Ah, que briga que nada, Sandrinha. Você já viu brigar na minha vida, senhor? O que é isso? É que eu fiquei a noite passada todinha com os olhos colados assim na luneta, olhando pra lua. Oh. E olha como é que ficaram os meus olhos aqui, ó.
Menina, ó. Não me diga que você tava procurando São Jorge.
Como é que você adivinhou, Gador? Você tava procurando também, Gador? Tava?
Não, né, Matuto? Isso é lenda, né?
Você tem certeza disso, Gador?
Você viu ele lá, o dragão?
Não, Gador. Eu ouvi uma música que me deixou assim encafifado com esse negócio, viu? Escuta só aí, ó.
Lua de São Jorge, lua deslumbrante.
Tá vendo? São Jorge não só está na lua, como também é o dono da lua.
Ah, fala sério, Matuto. Você passou a noite toda olhando pra lua pra quê?
É que eu andei lendo assim sobre a origem dela. Ah. Aí eu resolvi ficar lá espiando aquela formosura.
Sim. É, menina, a lua sempre provocou curiosidade, não é?
É.
E por falar nisso, o que foi que você descobriu desta vez, meu lunático Matuto?
Ô, Cador, eu não só descobri, como também eu trouxe um pedacinho da lua pra vocês.
Ah, foi, é?
Ah, toma aqui, ó.
Matuto, que pedacinho da lua, que? Ah. Isso daqui são pedras aqui da terra mesmo, olha aqui.
E de onde vocês acham que veio a lua, hein? Eu vou te contar uma coisa. Já que eu vou ter que esbagaiar tudo bem esbagaiadinho pra vocês mesmo, vocês prestem atenção. A lua nasceu de uma batida, sabia?
Ah, é?
É. De um lado vinha o nosso planeta, Terra. E do outro, na contramão, um protoplaneta. Vocês sabem o que é um protoplaneta?
Não sei não, mas bem que eu gostaria de ouvir da sua boca a explicação, lunático professor Matuto.
Achei de graça você, hein, Cador? Bom, protoplaneta...
Ué, então explica aí, ué.
Assim, ó, protoplaneta é uma matéria do espaço que pode virar um planeta, entendeu? É um planeta em fase de crescimento, por assim dizer. Então, há mais de 4 milhões de anos, né, um protoplaneta desses bateu na Terra, ó. Menino, mas foi um peteco, viu? Um pedaço da Terra foi parar no espaço, viu? E com o tempo se transformou na Lua. Dizem que é por isso que a Lua tem aquelas crateras, viu? Aqueles buracão lá.
Se é assim, podemos mesmo dizer que a Lua é um pedaço da Terra.
É, uma parte da Terra e uma parte do tal do protoplaneta que bateu aqui. Essa é a versão de dois cientistas americanos, né?
Muito doida essa versão deles, hein?
Dizem eles que a Lua nasceu desse jeito aí, né? E que eu contei pra vocês direitinho. E hoje, mais de 4 milhões de anos depois, a Lua é o satélite natural da Terra.
Isso.
E vive embelezando as nossas noites, né, Cador? Fica lá em cima, toda prateada.
E a Lua fica assim porque ela reflete a luz do Sol. Ela não tem luz própria.
É, e nem luz, nem água, né, Sandrinha? A Lua é poeirenta, cheia de buracos e montanhas. E eu tava espiando assim pela minha poderosa luneta e eu só vi uma placa lá na Lua, sabe?
Foi, é?
Já tava meio empoeirada também. Mas deu pra eu ler o que que tava escrito nela.
Mas escuta, então você pegou na poderosa luneta e o que que você leu? Você leu uma placa na Lua?
É uma placa. Tá escrito assim, ó. Aqui homens do planeta Terra deixaram seus primeiros passos na Lua. Julho de 1969, disse... Olha, nós viemos em paz para toda a humanidade.
Julho de 69, DC, que é depois de Cristo, né?
Exatamente.
Essa placa acho que eu sei quem foi que fez.
Você leu essa placa pela luneta. Eu vou fingir que eu acredito, tá, Matuto?
Porque o DC e o inglês.
Vou fingir que eu acredito pra você ficar feliz, tá bom?
Eu li, foi numa revista mesmo, apesar.
Ah, bom.
Quem deixou essa placa foram os astronautas que pisaram lá em 1969, sabia?
Isso.
O primeiro foi o Neil Armstrong, que logo que pisou na Lua disse assim, presta atenção, esse é um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. Bonito, né, gente?
Bonito.
Eu já tô até ensaiando assim o que que eu vou dizer quando eu chegar lá.
Me diga que você pretende ir à Lua.
Ô, Sandrinha, eu quero ser o primeiro Matuto a pisar lá, não pode não?
Já viu, né?
A vazar e se passear e afora. Eu vou até levar assim uns brotinhos de piqui pra implantar lá.
Ai,
menino. Você já pensou assim, o Matuto aqui de um lado e São Jorge plantando piqui, nós dois juntos, né? Ele montado no cavalo branquinho dele e eu no jeguinho helicóptero, ó.
A Lua virou mesmo a cabeça dele, viu?
Ô, Cadu.
Oi.
Enquanto eu não chego lá, eu vou vazando na braquiária mesmo. Isso.
Ai, Matuto, mas antes de ir, ó, diz uma coisa. Você vendeu a vaca?
Que vaca, Sandrinha! Ó, oh, que
tá,
que é isso?
Tá bom, Matheus. Tchau, viu? Tchau,
tchau. Tchau, gente!
Meu mal é o mal de amor. Não há remédio que cure a minha dor.
E dureza, hein? Pra mal de amor pode não ter remédio, mas pra gripe e outras urucubacas tem sim, viu?
Mas não é por isso que você vai tomar remédio à torta e à direita.
Não.
Nessa hora, todo cuidado é pouco.
É, por exemplo, se você tá tomando algum medicamento, mesmo uma aspirina, e tiver que tomar um outro, preste atenção.
Quando a gente toma dois ou mais remédios diferentes, um pode anular o efeito do outro.
Ou pior... Juntos eles podem fazer uma bagunça no seu organismo e causar efeitos graves.
Um simples remedinho para desentupir o nariz pode causar assim um problema grave se você tomar no mesmo dia um medicamento para cólica, por exemplo.
Agora a dica mais importante, leia sempre a bula e nada de ir comprando medicamento por conta própria. Visite sempre um médico.
Ele pode dizer com segurança quais remédios podem ser tomados no mesmo dia.
Essa é uma dica do...
Escola Brasil.
E depois do intervalo, hora de ler carta. Aguarde.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a...
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Alô, alô, Suziane de Araújo Moreira, de Novo Bandeirante, estado do Mato Grosso. Muito linda a sua carta, Suziane. Ela diz aqui, ó, que gosta de todos os quadros do programa, Cadu.
Que legal.
E que só não gosta quando não pode escutar. Oh,
a
Suziane,
pena,
ó,
Suziane,
tem 12 anos, mora na comunidade Cristo Redentor. Então, um beijo, ó, pra você, bem gostoso, Suziane, pra toda a sua família e pra todo mundo aí de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
Muito bem, Sandra, eu tô aqui com uma carta que veio de Itaituba, no estado do Pará.
Alô, Itaituba.
Do bairro Bom Remédio. Quem manda é a Maria José Siqueira Silva. Ela escreveu pra participar da promoção Tem Esporte na Jogada e diz aqui assim: o que eu queria que mudasse na minha aula de educação física é o jeito que a professora faz, porque ela manda a gente fazer alguns gestos, tinha que fazer algum tipo de esporte.
Até bem, já sei o que é isso, cara. Polichinelo!
Pelo que eu tô entendendo aqui, né, Maria José? A professora dá aula de educação física, sim, de ginástica, de exercícios físicos, e você preferiria que fosse para praticar esportes. Tá anotado, então? E você tá participando do sorteio, viu? A Maria José Siqueira Silva estuda na Escola Municipal do Cristalino 1, faz a sexta série e escuta o Escola Brasil pela Rádio Nacional da Amazônia.
Olha, os nomes dos quatro primeiros sorteados vão ser divulgados no dia 7 de junho. Os outros dois sorteios são dias 14 e 29 de junho.
Esclarecendo que cada escola vai ganhar um kit esportivo com 10 jogos de xadrez, 50 bolas, 10 bolas de futebol de campo, 10 de futsal, 10 de vôlei, 10 de basquete e 10 de handball. Ainda redes para cada uma dessas modalidades esportivas, 3 bandeiras oficiais do Brasil, 1 uniforme completo do Ministério do Esporte para o professor da escola sorteada e 1 sacola padrão com bolas sortidas para o aluno que escreveu a carta que foi sorteada.
No final, se a escola que mandar mais cartas já tiver sido sorteada, o prêmio passa para a segunda colocada e assim por diante. Isso, gente, é para que uma escola não ganhe o prêmio duplicado, né? Uhum. Que já não é pequeno, é muita coisa. Enquanto outras deixam de ganhar, né?
Pois é, dá, vai distribuir. A promoção é feita em parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte e a entrega dos prêmios é de responsabilidade exclusiva do Ministério do Esporte, hein?
Ah, nós já falamos isso aqui, mas vale a pena lembrar, hein? Para participar da promoção, a carta tem que ter a resposta à seguinte pergunta: como você gostaria que fosse a sua aula de educação física? Se não tiver a resposta, a carta será desclassificada. Ela não conta para a promoção. E o meu alô agora vai para Cleonice da Silva Oliveira, lá de Tucumã, no estado do Pará.
Oi,
quem
Cleonice.
Tá com o ouvido ligadinho também no Escola Brasil é o Domício Rodrigues de Conceição, de Bonfinópolis, de Minas, em Minas Gerais.
Fala, Domício, povo de Bonfinópolis. E nós vamos terminar o programa de hoje com o mesmo som do início do programa, quer dizer, o som de Badia Medeiros, o mestre do sertão e sua viola caipira.
É bonito, né? O que seria do mundo rural sem a beleza de uma viola caipira como esta, hein?
Olha, eu diria mais, o que seria do luar do sertão sem a viola para enfeitar, hein? É, a lua, assunto da aula do Matuto de hoje, não seria a mesma sem violas como essas. Sobe o som mais um pouquinho, DJ.
E amanhã a gente continua a falar de área rural, esse lugar cheio de riquezas culturais que muitas vezes desconhecemos.
Vamos falar sobre o esporte praticado pelo jovem que vive no campo.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.